há um ano, 8 meses, 9 meses, né? Setores que estão trabalhando, as oportunidades, desafios setoriais da agenda da sustentabilidade. Estão aí 90% do PIB da indústria brasileira, né, representadas nesse segmento, são segmentos fortíssimos dentro da economia. A Bau Alumínio, a BCP Cimento Portland, a BIA Indústria Alimentícia, a BIMAC Máquinas e Equipamentos, a BINE Eletroeletrônica, a indústria química, a indústria têxtil, a indústria automobilística, papel e celulose, construção civil, energia, floresta nativa, suco energético, a indústria siderúrgica, mineração, petróleo e gás. Todas essas vão estar apresentando o seu documento dentro de um contexto pré-estudado com essas empresas, dentro de um termo de referência que foi negociado pela CNI com todas essas instituições que estão apresentando não só os seus avanços ao longo dos 20 anos, mas suas propostas ao longo do tempo. E é impressionante, eu não li todos, mas quando você... Eu li, são 1.300 páginas de leitura, eu consegui ler 9 ou 10 até agora, mas até a Rimagint, acho que eu vou ler todos os trabalhos. Eu fiquei impressionado com os avanços, com as propostas que estão sendo feitas. Realmente, o setor empresarial está mostrando para a sociedade coisas que os senhores talvez não saibam e que vão aparecer e que são de uma importância fundamental para o desenvolvimento sustentável do país. Vou dar alguns exemplos simples, né? Mas, por exemplo, a indústria hoje, automobilística tem trabalhos fantásticos em engenharia de materiais. É importantíssimo esse trabalho que está sendo feito. Ela conhece todos os produtos que estão sendo utilizados nos carros atualmente, aonde estão esses produtos, qual a sua quantidade e qualidade, como é que com o tempo, a quantidade dentro do consumo que nós temos atualmente, vai o preço começar a subir, como é que será esse preço, problemas de tecnologia para substituir esses produtos. Quer dizer, há desenvolvimento tecnológico fantástico em cima disso. É lógico que um pouco fechado, porque faz parte de, muitas vezes, de segurança empresarial. Mas há trabalhos fantásticos no setor automobilístico. Você vê problemas hoje na cadeia produtiva que se ajusta dentro da empresa. A cadeia produtiva começa a trabalhar junta, né? A cadeia começa a se ajudar. Por exemplo, um dos maiores problemas que a siderurgia tem, principalmente os fornos, quem conhece alto forno, sabe as escórias de alto forno, como tem problema em colocar tudo isso em algum lugar, manter esse lugar em lixões inapropriados, em locais inapropriados. Esse sempre foi um problema enorme. Hoje a siderurgia, aproveitando principalmente a indústria de cimento Portland, começa a colocar esse material dentro do processo industrial do cimento, substituindo o clinker, que é a base do cimento, e que vem do calcário, que é um elemento que tem alto teor de dióxido de carbono, né? Efeito estufa, substituindo grande parte já do calcário, economizando recursos naturais, né? Que nós estamos precisando trabalhar sem desperdício, trabalhar com eficiência tecnológica e substituindo esses materiais no processo produtivo. Então, há uma concatenização das indústrias, aproveitando seus materiais, trabalhando em pesquisa e tecnologia e desenvolvendo um campo enorme de avanços e um campo enorme de oportunidades. O setor industrial não está tão preocupado com os desafios, com os obstáculos. Ele está mais preocupado e está procurando visualizar as oportunidades que nós temos com as mudanças e os ajustes tão necessários para a indústria nacional, para que ela seja competitiva a nível internacional e a nível nacional. A competitividade é a nossa meta, a inovação é a nossa meta e a sustentabilidade é a nossa meta. Por favor. Eu não vou ficar, eu tenho várias partes, eu estou com pouco tempo, mas eu gostaria apenas de citar alguns casos. Devemos considerar que o desenvolvimento sustentável, alguns princípios, pressupostos. Isso está sendo discutido por um grupo que vai apresentar esse trabalho com mais detalhes, os senhores vão ter acesso logo depois da reunião do dia 14, no Rio de Janeiro, 14 de junho. É preciso avançar na qualificação do conceito de economia verde, né? É preciso de avançar muito. Não temos medo de discutir economia verde. Eu acho até necessário. Eu não fico atacando. Eu acho importante essas ideias surgirem. não que elas vão ser aplicadas, mas a discussão, a negociação, o trabalho de avanço em relação a alguma coisa que possa ser realmente importante para a sociedade brasileira, né? Por que não? Né? O mundo não está parado, ele está mudando, ele precisa de mudar, ele precisa de se adaptar. A indústria não tem medo e ela está preparada para isso. Né? O setor industrial é o que mais enfrenta os desafios e mais sabe enfrentar os desafios que lhe são colocados ao longo da sua produtividade. Mas é preciso da gente enxergar o setor produtivo como fundamental dentro dessa relação. Não podemos continuar hoje com grandes obstáculos que temos. Prova disso é o momento que a indústria está passando e que precisa hoje mudar fundamentalmente alguns preceitos. É essencial que se explicite nas deliberações o princípio da responsabilidade comum, mais diferenciada, que já foi citada aqui, né? Nas discussões internacionais, as dificuldades, inclusive a nível Brasil, né? Os problemas a nível do Rio Grande do Sul e a nível da Amazônia, como são discutidos, são diferentes. Não, são locais com biomas totalmente diferentes, com uma vida totalmente diferente, com uma cultura diferente, apenas com a nossa língua que permeia todo o território nacional. Mas as diferenças são enormes, né? E às vezes tratamos o Brasil como um todo, né? Não especificamos essas grandes diferenças para o empresário que está em cada região desse Brasil, desse nosso Brasil. É necessário reforçar os alicerces da sustentabilidade. A negociação, não uma negociação que se faz hoje. O diálogo é feito hoje com a negociação profissional. Negociação não é mais coisa para amadores. É preciso se treinar, preparar profissionais para que realmente se negocie dentro de patamares que realmente sejam úteis à sociedade, que discutam e possam compreender os problemas estratégicos que esse país está passando e que precisam de ser solucionados. Pode passar. A transição para padrão sustentável de produção e consumo, isso dá uma discussão de 10 anos. Nós podemos discutir muito isso, mas a sociedade empresarial está atenta a isso. Temos um modelo de produção e consumo e que tem que ter os ajustes, mas que tem uma história que nós não podemos julgar no lixo da noite para o dia. Além do mecanismo de financiamento, pode passar, eu gostaria só... Pode passar, eu gostaria de ficar só numa última. Pode passar. Pode passar. Bem, aí. Os obstáculos ao ambiente doméstico, nós temos, eu gostaria de deixar isso claro, porque é um problema econômico, principalmente, que nós temos que discutir, que nós temos que trazer para as discussões, não só políticas, nas políticas públicas do país, mas é a distorção do sistema tributário brasileiro, os elevados custos e a dificuldade de acesso ao crédito de longo prazo no Brasil, os escassos instrumentos da política de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade, a instabilidade, inadequação e administração dos marcos regulatórios, a insuficiência e precariedade dos serviços de infraestrutura, os desafios da qualificação dos trabalhadores, pode passar. Avanços no sistema de governança, recursos hídricos, saneamento, biodiversidade e floresta, clima e energia, gestão de resíduos sólidos, educação. Eu queria dizer que os avanços foram coisas que eu nem imaginava. Por exemplo, existem indústrias hoje que estão já no nível de 98% na parte de recursos hídricos com tratamento total dos recursos, tornando os recursos até mais limpos do que os próprios rios que são despejados, melhorando a qualidade dos rios. Há tecnologia para tudo isso. O problema não é tecnologia, o problema são os custos, né, que nós precisamos de começar a trabalhar. Trabalhar e discutir. Não vejo isso como problema, né? Tanto é que todos os empresários já trabalham hoje a parte de resíduos sólidos e a parte de recursos hídricos de uma maneira bem proativa e bem eficiente. Pode passar? Os avanços da indústria brasileira, eu vou citar só as transformações tecnológicas, inovações de gestão incorporadas ao processo produtivo. E aí eu gostaria de chamar os avanços no chão de fábrica. Os avanços nós temos conseguido, cada empresa com seus profissionais, com seus técnicos, com sua cultura, né, exercida através de modificações dentro do chão de fábrica, já começam a introduzir dentro da indústria o problema ambiental não como um problema tangencial ao problema mais importante, econômico e etc. da empresa, mas um problema que faz parte da estratégia da própria empresa. As iniciativas de divulgação de informações e transparência sobre o desempenho socioambiental, as práticas empresariais, a eficiência do uso dos recursos, isso é importantíssimo. Cada vez mais você olha, através dos trabalhos que estão sendo apresentados, através dessas tecnologias aplicadas, uma eficiência fantástica no uso dos recursos, energia, água, emissões e resíduos. Bem, pode passar. Avanço da indústria brasileira, certificação, autorregulação desenvolvida pelo setor privado, né, e várias outras. Bem, eu vou encerrar aqui. Realmente eu tinha consciência de que não poderia, em 20 minutos, apresentar problemas tão, tão profundos. Mas eu gostaria de deixar aqui no final da minha apresentação, senador, o agradecimento da CNI da convocação para essa mesa e dizer que algumas coisas nós temos feito muito e a gente precisa de apresentar um pouco mais para o senhor. Né? Primeiro, a desincronização dos setores a nível Brasil. Eu acho que existe uma desincronização enorme, né, entre serviço público, empresas, entre toda a sociedade. A sincronização dessas empresas em cima do desenvolvimento sustentável é uma coisa que nós temos que procurar, e procurar mesmo, né, executar ao longo do tempo. E trazer isso não só para a classe política, como estamos fazendo aqui agora, nesse momento, trazermos para a sociedade civil organizada, trazermos para as empresas um trabalho mais integrado, né? Em que realmente as pessoas não colocam os seus problemas como solução para todos os problemas apenas com uma ideia. Né? Nós precisamos discutir ouvindo toda a sociedade. Estamos numa sociedade integrada, não tem mais jeito de mudar isso. Né? A própria informática nos colocou totalmente integrados de ponta a ponta do mundo. Né? E temos que enfrentar essa situação e temos que saber enfrentar a situação de mudanças de uma maneira equilibrada, de uma maneira consciente, de uma maneira que nos leve esse Brasil maravilhoso que tanta força tem a um progresso realmente sustentável. A indústria está pronta a enfrentar o desafio e a contribuir dentro das suas possibilidades e com a ajuda de governo, com a ajuda a nível internacional dos países desenvolvidos que não podem trazer para nós barreiras não alfandegárias, barreiras de comércio, para que a gente não possa crescer e desenvolver como se tiver a oportunidade de crescer. É importante dizer que somos diferentes, temos as nossas diferenças, precisamos ser respeitados, mas temos uma energia que é a mais limpa do mundo, temos uma indústria capaz tecnologicamente e em mentalidade de fornecer a todo o Brasil um desenvolvimento realmente sustentável. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor Sherry Souza Carneiro, gerente executivo de meio ambiente e sustentabilidade da CNI. E vamos ouvir agora o nosso último convidado, senhor Saulo Rodrigues Pereira Filho, diretor do Centro de Desenvolvimento Sustentável da UNB. Lembrando que em seguida nós teremos uma reunião deliberativa. Com a palavra, senhor Saulo.
Muito bom dia, senhoras e senhores. Eu gostaria primeiro de agradecer ao convite do senador Rodrigo Hollenberg, presidente da Comissão de Meio Ambiente, e parabenizar por essa iniciativa de promover essa audiência pública sobre um tema tão relevante, que não só para o Brasil, como para toda a humanidade, que tem uma grande expectativa em torno dos possíveis resultados que a Rio + 20, a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, pode trazer para nós em um momento muito importante, um momento que pode ser caracterizado sob vários aspectos como um momento de crise, não apenas econômica, iniciada em 2008, mas também de valores éticos, valores morais, que dizem respeito à justiça social, à justiça ambiental. Isso tudo está no centro do debate da Rio + 20 e temos a oportunidade em fazer com que essas questões sejam devidamente encaminhadas nesse início de século XXI. É um prazer estar aqui com os colegas de mesa também. Eu não tenho dúvida de que a sustentabilidade e a economia da sustentabilidade, sem dúvida, é um tema importantíssimo para tratar a sustentabilidade. É o novo paradigma do século XXI, como valor que a sociedade incorporou e persegue esses valores, e eles estão expressos nas mais diversas arenas, no setor empresarial, setor político, setor educacional, enfim. Todo mundo hoje quer ser sustentável, né? A questão é que é um conceito que surgiu em 1987, muito brilhantemente elaborado, que tem ambiguidades, né? Essas ambiguidades dizem respeito a como nós podemos alcançar essa sustentabilidade ou como nós podemos tornar esse conceito operacional. E é isso que está também na pauta da Rio Mais 20. Um dos aspectos é como que nós podemos avaliar a sustentabilidade, que métricas podem ser utilizadas para se avaliar a sustentabilidade. O nosso amigo do IPE, o Gustavo, já passou um pouco por isso na fala dele, e eu vou, ao final da minha apresentação aqui, retomar isso também. Os três pilares que constituem a Rio Mais 20 como diretrizes encaminhadas para essa conferência são economia verde, erradicação e combate à pobreza e a questão da governança ambiental. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade que o senador Rodrigo Hollenberg nos oferece para falar sobre economia da sustentabilidade. Não tem como a gente não tratar da questão da economia verde, que é revestida de algo extremamente louvável, politicamente correto, que é a questão ambiental dentro da economia, né? Nós tratarmos da degradação ambiental, dos impactos ambientais dentro da economia, de forma a atribuir valor a isso e fazer, portanto, maior justiça quando a gente fala de desenvolvimento e as suas consequências. Não resta dúvida que é algo que é positivo. Todos os meus colegas já falaram sobre esse aspecto positivo, mas eu queria trazer uma reflexão que diz respeito aos riscos envolvidos nisso. Os riscos que traz a economia verde, os riscos trazidos pela forma como a gente pode medir essa economia verde, que seria o PIB verde. O PIB verde é objeto de um projeto, inclusive aqui nessa casa, na Câmara, no Congresso Nacional, né, do deputado Otávio Leite. Eu não sei a quantas anda o desenvolvimento desse projeto de lei, mas é algo que nos preocupa porque a gente está avaliando a economia verde sob um prisma única e exclusivamente da produção, que é o que faz o PIB, produção interna, né, o que o Brasil está produzindo e quais as consequências dessa produção. Isso é uma visão míope de sustentabilidade. Sustentabilidade tem que necessariamente trazer para o debate a dimensão global, uma vez que os países têm responsabilidades comuns no equilíbrio dos ecossistemas globais e diferenciadas, que é o princípio que foi trazido para a Convenção do Clima pela equipe negociadora brasileira de forma brilhante e muito bem sucedida. Né, para mostrar que a responsabilidade sobre o atual estado de coisas na atmosfera é muito maior dos países mais ricos, desenvolvidos, uma vez que o tempo de residência dos gases de efeito estufa na atmosfera é muito longo, atinge mais de 100 anos, e, portanto, aquilo que foi causado lá pelos primeiros automóveis que foram produzidos pela indústria automobilística mundial estão ainda tendo efeito sobre o efeito estufa. Então, essa questão global tem que ser trazida para o debate. Eu tenho preocupação de pensar a economia da sustentabilidade apenas como economia verde, porque é uma armadilha, pode ser também, além dos seus aspectos positivos, uma armadilha para os países em desenvolvimento, que são produtores de itens intensivos em recursos naturais, intensivos em recursos energéticos e, portanto, intensivos em impactos ambientais. Não há como fugir disso. Os países em desenvolvimento estão num nível de desenvolvimento que necessariamente depende muito fortemente dessa produção associada ao setor primário, commodities, agrícolas, minerais, energia, etc. Né? E hoje é muito fácil, então, para os países mais ricos estabelecerem como padrão o desempenho ambiental na produção, uma vez que o que eles produzem hoje, essencialmente, são itens que dependem muito pouco dessa intensidade de recursos naturais, e isso eles importam dos países periféricos, dos países em desenvolvimento. Então, se não houver uma contabilidade que leve em consideração a dimensão global do comércio internacional, da troca de mercadorias e dos impactos ambientais inerentes que estão embutidos em cada um desses itens de comércio internacional, nós vamos entrar numa situação de perda de competitividade muito clara e óbvia enquanto países em desenvolvimento. Isso é algo que a gente tem que estar atento, não podemos ser ingênuos a ponto de imaginar que a ecologia não tem um forte impacto sobre relações comerciais e competitividade de países e de geopolítica global. Né? Então, essa era uma consideração que eu gostaria de trazer para os senhores e para as senhoras, né, sobre os riscos e a questão do protecionismo verde, um forte caráter potencialmente neocolonialista que esse tipo de questão pode trazer. A China produziu em 2006, com dados de 2004, seu PIB verde.